vamos trazer uma boa notícia para o aeroporto de Maringá e também para a economia local. Tem novidade no processo de alfandegamento do aeroporto. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o delegado da Receita Federal, Marcos Vanderlei de Souza, e o analista tributário da Receita, Marcos Luchan Secol, que estão aqui com a gente no estúdio da CBN Maringá. Primeiramente, delegado Marcos Vanderlei de Souza, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN aqui de Maringá. É uma satisfação enorme estar aqui com você hoje.
Marcos Luchan Secol, boa tarde.
Boa tarde. Vamos conversar aí um pouco sobre o processo de alfandegamento do nosso aeroporto.
Delegado, então quer dizer que esse processo está o quê? Na reta final?
Sim, ele está sendo concluído, né? São vários intervenientes, né? Além da Receita Federal, tem a Anvisa, a ANAC, o Ministério da Agricultura, entre outros, né? Então são vários requisitos, várias exigências que foram feitas e agora a gente está na reta final. Estamos praticamente concluindo esse processo e em breve deve sair então o ato alfandegando o aeroporto de Maringá. Alfandegando para cargas.
Uhum. E o que significa esse alfandegamento?
Alfandegar o aeroporto significa que ele estará a partir de então apto a receber voos internacionais de cargas. Por exemplo, nós poderemos receber aqui no nosso aeroporto de Maringá um avião proveniente, por exemplo, de Miami, trazendo mercadorias, e essas mercadorias serão desembaraçadas ali no terminal de cargas internacional, saindo ali do aeroporto já desembaraçadas para o importador. Então, é um ganho para o importador de Maringá e da região, porque ele vai poder fazer todo esse procedimento aqui mesmo em Maringá e ter agilidade nesse processo.
A partir de quando? Tem uma data?
No momento a gente não tem uma data, não dá para cravar uma data. O que a gente pode dizer é assim, que já está nos finalmente. A gente espera que esperávamos até que fosse antes do dia 10 de maio, pra, como se fosse um presente para a cidade, né? Mas infelizmente tinha algumas pendências que tinham que ser revistas, né? Me parece que eram alguma coisa sobre Corpo de Bombeiros, aquelas certificações do Corpo de Bombeiros, e eles foram atendidas. Então, como não depende, a gente tem uma equipe de alfandegamento em Curitiba que está trabalhando isso, trabalhando esse processo, a gente espera que em breve saia. Então eu não posso cravar uma data, mas eu posso afirmar que está bem no finalzinho.
Então significa que o aeroporto finalmente vai se transformar num aeroporto internacional de cargas?
Exatamente. A partir do ato de alfandegamento publicado no Diário Oficial, ele passa então a ser um aeroporto internacional para cargas.
Ficar de olho no Diário Oficial, então, para saber quando ele for realmente alfandegado, é isso?
Sim, esperamos que nos próximos dias esse ato seja publicado.
É lógico que, assim, depois de publicado o ato, ainda tem alguns ajustes de sistemas, né? Para depois, então, começarem os contratos esses contratos da empresa para trazer as cargas para cá. Então, demanda, o funcionamento demanda uns dias, né? Mas o alfandegamento é para breve.
Que tipo de empresa vai ser mais beneficiada com esse novo procedimento, né?
As empresas importadoras, né, que trazem mercadorias do exterior, a carga aérea ela tem uma característica, uhum, né, são cargas principalmente de pequeno volume, mas de alto valor agregado. Essa é a principal carga aérea. E também mercadorias que precisam ser levadas de maneira muito rápida, que inviabilizaria, por exemplo, ir de navio, então vem de carga aérea. Aí entra agora com o aeroporto alfandegado todo um procedimento comercial de ajustes, de verificar interessados, clientes, para que possam utilizar então o aeroporto de Maringá para fazer essas transações, tanto de exportação de mercadorias, como também de importação de mercadorias estrangeiras.
Então, por exemplo, uma importadora de smartphones, ela ganha com a possibilidade de trazer mercadoria pelo aeroporto?
Sem dúvida. Smartphone é uma mercadoria típica de carga aérea, porque é de pequeno volume e de alto valor. Então, uma empresa de Maringá que queira, por exemplo, importar smartphones, ele poderá, então, a partir do alfandegamento, trazer via aérea diretamente aqui para Maringá.
E quando esse processo já estiver em funcionamento, qual vai ser o papel da Receita? A Receita vai ter, por exemplo, um posto ali no aeroporto?
A maior parte da verificação de cargas ela é feita remota, por câmeras e scanners, né? Muito eventualmente, a gente vai ter o espaço sim, né? Isso vai ter uma sala destinada para a Receita. Mas aquela presença física do fiscal ou do analista lá no aeroporto é muito eventual. Uhum. Atualmente, né, o desembaraço ele exige seja agilidade, né? E a agilidade ela é feita com imagens, com os scanners, com as informações que é do manifesto de carga, das notas fiscais e remotamente.
Ou seja, é um grande avanço, né, para a economia local, né, principalmente, né?
Sem dúvida. Como eu falei, entra agora a parte comercial das empresas envolvidas para se conseguir, então, os clientes que possam operar as suas cargas a partir do aeroporto de Maringá.
Mudando de assunto, delegado, quais são as atribuições da Receita, da Receita Federal? Houve alguma mudança na estratégia de trabalho da Receita ultimamente?
A Receita mudou muito. Antigamente, né, antes de 2019, na delegacia da Receita Federal aqui em Maringá, nós tínhamos a seção de fiscalização, a seção de arrecadação, uma que a gente fala orientação e análise, que tratava de ressarcimento, restituição, compensação e benefícios fiscais, o atendimento, a parte aduaneira e também a logística e a repressão aduaneira, que seria a repressão contrabando e o descaminho. Com a evolução e com a redução do número de servidores, a Receita Federal passou a trabalhar em equipes regionais. Nós somos a nona região fiscal, que é composta pelo estado do Paraná e de Santa Catarina. Uhum. A nossa superintendência da nona região fiscal fica em Curitiba. E nós temos, então, equipes regionais que, com servidores em exercícios, muitas vezes trabalhando para a delegacia de Maringá, mas morando em Santa Catarina, Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, Londrina. Então, mudou bastante. Maringá é uma, possivelmente no próximo regimento, vai ser uma DERAT, ou seja, uma Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária.
Então as delegacias estão se especializando?
Sim. A delegacia de Maringá é especializada em cobrança do crédito tributário. Nós temos equipes de cobrança e também o atendimento, né? E temos a repressão aduaneira local aqui. No futuro, a gente vai ficar com a cobrança e com a garantia do crédito tributário. Porque quando você faz um lançamento, você faz... não é só lançar. Você vai buscar informações patrimoniais daquele contribuinte para garantir esse crédito tributário lançado. Então, deve ficar com Maringá. Também nós temos aqui em Maringá uma equipe nacional, que é a equipe chama E-Obra Nacional, que é uma equipe que faz a cobrança, toda a cobrança de todo o Brasil, da contribuição previdenciária incidente sobre a mão de obra usada nas obras de construção civil, toda ela em Maringá. Maringá ficou com essa equipe nacional decorrente de um trabalho excelente dos servidores daqui, uhum, né? E então repercutiu isso nacionalmente e hoje nós temos uma equipe que cuida do Brasil inteiro e está aqui vinculada à delegacia de Maringá.
E isso não cria nenhuma dificuldade, por exemplo, o construtor lá da Bahia, do Nordeste, como é que ele faz para pagar os tributos dele?
Não, não há, ele tem um sistema, ele chama CERO, que é um serviço, né, CERO com S, né, de serviço, ele acessa esse sistema, ele faz o cálculo dentro do sistema, apresenta a declaração, a DCTF, Declaração de Débitos e Créditos Federais, e efetua o pagamento. E a equipe faz esse acompanhamento. A equipe trabalha a partir dos alvarás e dos habites fornecidos pelas prefeituras e informado também por um sistema que se chama CISOBRA PREF para a Receita Federal. Aí a gente faz o cruzamento. Se o contribuinte não regularizou a obra, a gente manda uma cartinha. Hoje, até aqui cabe um parênteses, né? A Receita Federal não tem interesse em multar o contribuinte. O interesse nosso é a conformidade tributária, é o cumprimento espontâneo da obrigação tributária. Então a Receita manda uma carta para o contribuinte, faz uma segunda tentativa e só naqueles casos que o contribuinte realmente não quer cumprir a obrigação, ou seja, ele é não digo um devedor quanto mais, né, mas que daí seria feito o lançamento daí com a multa, né? Mas a tentativa primeira é a conformidade tributária. Então não há muita dificuldade. A gente tem um prazo médio de análise dos processos, porque muitas vezes o contribuinte tem duas matrículas para aquele imóvel. Uhum. E aí ele já regularizou. Ele recebe a cobrança, a cartinha, né, pedindo para ele regularizar, ele nos informa que fez a regularização e comprova. Nós temos um prazo médio de 60 dias para fazer essa avaliação, essa análise, e cancelar aquele cadastro em duplicidade dele. Então, não há tanta dificuldade. E também há vários outros canais de atendimento, né, que favorecem o contribuinte.
Uhum. E com essa especialização das delegacias da Receita Federal, muda alguma coisa na declaração do Imposto de Renda?
Não, na declaração do Imposto de Renda da pessoa física, não.
Não muda nada?
Não. Ela...
Esse é um sistema nacional?
Sim, é um sistema e assim avançadíssimo, né, diga-se de passagem. Acho que a Receita Federal do Brasil foi a primeira que recebeu a declaração do Imposto de Renda pela internet no mundo.
Ah,
né?
É?
Sim. E nós estamos, assim, continuamos, né, na vanguarda com relação ao Imposto de Renda da pessoa física.
Uhum. O que mudou bastante nesses últimos anos é que as pessoas, os cidadãos, passaram a demandar os serviços da Receita Federal de maneira digital. Então,
a pandemia teve alguma influência nisso?
A pandemia acelerou muito esse processo. É. Né? Durante a pandemia foram desenvolvidos muitos sistemas que eram pessoais, que o cidadão precisava ir até a Receita, e hoje ele demanda via site da Receita. Né? Então, quando o contribuinte ele demanda algum serviço da Receita, dependendo do tipo de serviço, então ele é destinado para uma equipe. E essa equipe é regional, Paraná e Santa Catarina. O supervisor dessa equipe, então ele vai distribuir entre os seus membros daquela equipe esse serviço, e aí ele vai então cumprir com aquele serviço e devolve para o supervisor, que entrega para o contribuinte. Então a relação com o contribuinte passou a ser digital. Por isso que os servidores podem estar trabalhando aqui em Maringá ou em outro local, já que toda a comunicação é digital.
Nossa, que interessante. Então quer dizer que o Brasil foi um dos primeiros países
a apresentar a declaração posicionando pela internet, sim.
Ah, é? E tem funcionado bem esse sistema? Vocês têm alguma coisa para avançar ainda? O que pode ser melhorado? Porque agora, recentemente, teve a declaração pré-preenchida, né, que facilita ainda mais, né, a vida.
Exatamente. Olha, sempre tem como evoluir, né? Então, a declaração pré-preenchida é uma evolução fantástica. Não, ela não vai garantir que o contribuinte não incida em malha, não caia em malha. Uhum. Né, porque a malha não se restringe só a batimento de informações. Mas já vai reduzir muito, porque o contribuinte ele já tem em mãos as informações que a Receita já recebeu dele, né, através da declaração de imposto retido na fonte, a DEMED, DBF, né, que é a declaração de benefícios fiscais. Então, quando ele busca a declaração pré-preenchida, ele recebe todas aquelas informações que a Receita já tem dele. Então, facilita bastante para o contribuinte. E foi um avanço, né? Esse ano nós tivemos 42%, aqui em Maringá, 42% das declarações recebidas foram feitas de forma pré-preenchida.
E qual o futuro da declaração do Imposto de Renda? Vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais declarar, porque a Receita vai saber o nosso passo a passo fiscal?
Provavelmente a Receita vai informar para o contribuinte, essas informações, as suas informações são essas, ele diz que sim, quando ele diz que sim, ele confessa o débito, né? Porque o débito ele precisa ser confessado. Por exemplo, quando a gente fala em DCTF, que é a Declaração de Débitos e Créditos Tributos Federais da Pessoa Jurídica, a Receita já tem, por SPED, né, o acesso aos arquivos. Mas aí ele tem que confessar aquele débito. Então ele já recebe, é um serviço, a pessoa jurídica já recebe a informação e fala, é esse o seu débito? Ele fala, sim, está confessado. Né? Então, provavelmente o futuro vai ser esse. A Receita informa para ele, seus débitos são esses?
Confere.
Ele confere. Então, essa é a minha expectativa.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, e uma ótima tarde para vocês.
Nós que agradecemos, uma ótima tarde para você também. E, como disse, uma satisfação muito grande poder estar conversando com você e com os ouvintes da Rádio CBN.
Nós conversamos com o Marcos Vanderlei de Souza, delegado da Receita Federal, e também com o Marcos Bruchan Sencol, analista tributário da Receita Federal.